Gus e Zug. Gus gostava de colher cenouras selvagens com o avô. A xícara de café vazia era o sinal para começar um dia de aventuras. Eles passavam pelas grandes árvores e dobravam à direita, depois do terceiro jatobá. Em seguida, atravessavam o rio, saltando sobre as mesmas pedras de sempre, e davam um bom dia ao tamanduá. Finalmente desciam a ribanceira e chegavam ao paraíso das cenouras. No caminho, o vovô coelho ia contando a Gus histórias antigas, algumas engraçadas, outras assustadoras e outras só histórias mesmo. Foi num dia de primavera que essa rotina mudou. Gus e o vovô já estavam bem perto do campo de cenouras selvagens quando sentiram a primeira ferroada.
Ai! Ui, o que é isso?
Então perceberam da maneira mais dolorida possível que muitas outras ferroadas ainda viriam.
Corra, Gus! É um enxame de abelhas!
O vovô logo abraçou o neto e o protegeu com as orelhas. Voltaram para a toca com as patas e os corações saltitando. Na toca, a vovó coelha tratou os ferimentos dos dois com ervas da floresta. Mesmo protegido pelo avô, Gus contava na pele as marcas do ataque. Havia 12 ferroadas. Ops, 11. Aquela ali era a marca da vacina. A notícia do ataque correu de toca em toca. Daquele dia em diante, todos os coelhos estavam proibidos de colher cenouras selvagens. Gus fazia muitas perguntas.
Por que as abelhas nos atacaram? Será que há outro campo de cenouras na floresta?
Que tragédia! Terei que comer acelga e repolho para sempre? Eles me dão gases.
E se eu me vestir como uma abelha? Grande ideia!
A vovó coelha tentava responder às perguntas de Gus. As abelhas atacaram porque, sem perceberem, vocês passaram perto demais da colmeia. E nós não sabemos se há outro campo de cenouras. Mas coelhos podem comer muitos vegetais além de acelga e repolho. O vovô coelho até achou graça.
Sobre se vestir como uma abelha, eu acho que não vai dar certo. Elas se comunicam principalmente pelo odor, e o seu cheiro é bem diferente do delas, especialmente quando você come repolho.
De longe, Gus olhava o campo de cenouras selvagens. Chorava e vovó coelha o consolava. Ele roía uma verdura, brincava e chorava de novo. A avó o consolava. Farejava em volta da toca e chorava. A avó o consolava. Pintava quadros de cenouras, escrevia poesias.
Cenoura, minha cenourinha, você tão longe aí na selva, vive triste sozinha, eu não aguento mais a selga, venha ser minha vizinha.
Aí a avó até aplaudia, mas Gus chorava e ela o consolava. A antiga rotina de Gus era bem mais divertida que a nova. Numa tarde, depois de roer repolhos e de chorar de novo, o coelhinho viu uma abelha bem à sua frente. Mas ela nem o notou. Gus sentiu uma mistura de medo e de raiva pela dor, pela nova vida chata, pela vontade de comer cenouras. Bastava um golpe e a abelha iria ao chão. Se fosse um filme, ele se chamaria A Vingança do Coelho Faminto que não queria mais a selga e tinha gases comendo repolho e que com um tapa certeiro venceu a abelha malvada na floresta. Mas estranhamente, Gus não se mexeu. Ficou mais parado do que o Jequitibá, nascido naquele chão há 200 anos. O tempo passa diferente para cada um. Gus viveu uma pequena eternidade, olhando aquele inseto bater as asas.
Ela não teve culpa, e mesmo que tivesse, o que adiantaria lhe fazer mal?
A voz do vovô chirriou nos ouvidos do neto como a de um grilo falante. A abelha assustou-se e voou rápido para longe, na direção da colmeia. Os dias passaram e Gus foi descobrindo outras formas de se divertir e de se alimentar. Depois de algumas semanas, pertinho da toca dos coelhos, brotaram...
Cenouras selvagens! Vovó, vovô, elas voltaram! Elas voltaram!
Desde então, o prato de Gus anda bem mais variado que antes. Tem até a selga. Mas sim, as cenouras continuam sendo suas preferidas. Fim. Mas nem tanto. Zug curtia esse negócio de construir favos. Hexágonos eram sua especialidade. A colmeia precisava ficar pronta logo. Era mais um dia de trabalho duro para as abelhas e Zug estava antenada. Depois de muito esforço, a colmeia ficou linda e a abelha rainha satisfeita. Os ovos estavam protegidos. Mas espera lá, o que era aquilo? Dois bichos peludos se aproximavam da colmeia.
Preparar ataque!
Zug, proteja os ovos!
Centenas de abelhas partiram para se defender e a estratégia foi certeira. 38 ataques bem-sucedidos, 27 no peludo maior e 11 no peludo menor. Os invasores bateram em retirada. Numa reunião, as abelhas decidiram se preparar para futuras ameaças. Cada uma ficou responsável por uma parte do plano de emergência. Coube a Zug vigiar a toca dos coelhos. Os dias seguintes foram de espionagem à distância. Se qualquer coelho se aproximasse da colmeia, Zug deveria alertar as abelhas. Ela não tirava os olhos da toca. Só que... nada de novo acontecia. O mais estranho que ela viu foi um coelho pintar a barriga de terra, colocar folhas nas costas e galhos na cabeça. Em seguida, ele ainda tentou voar. Aquilo jamais daria certo. De longe, Zug acompanhava a rotina dos vizinhos peludos. O coelho menor olhava para o campo de cenouras e chorava. Vinha a avó dele e dizia alguma coisa. Ele roía uma verdura, brincava e chorava de novo. A avó o consolava. Ele farejava em volta da toca e chorava. A avó o consolava. Até falar sozinho, o bicho falava. A avó batia palmas e ele chorava. Sem perceber, Zug voava cada vez mais perto da toca dos coelhos.
Zug, cuidado com os peludos, não chegue tão perto, alertavam as primas abelhudas.
Mas de tanto olhar aquela rotina, ela sentia-se mais próxima agora. Ria e até chorava, dependendo do que via. Parou de fazer cera e teve uma ideia. Voou até o campo de cenouras selvagens e coletou algumas sementes. Foi até a toca dos coelhos, discreta e silenciosamente. Ali ao lado, lançou as sementes ao chão, para que os coelhos tivessem a própria plantação de cenouras. Levou um susto quando viu o pequeno coelho logo atrás dela, imóvel como se tivesse raízes, e fugiu depressa para a colmeia. Hoje, Zug é supervisora de operações institucionais da produção de mel e relações corporativas do 143º favo. Resumindo, ela coleta o néctar das flores. Toda vez que sai da colmeia, aproveita para admirar a nova plantação de cenouras e espiar a toca dos coelhos. Fim ou não?